Nós acabamos de cantar uma música baseada em Ezequiel, capítulo 47. A música que nós cantamos, Águas Purificadoras, baseada no texto de Isaías, vai falar do templo de onde saíam as águas, a torrente de águas purificadoras. E por onde essa água passa, ela torna tudo saudável. Diz o texto lá que essas águas chegam ao Mar Morto. O Mar Morto é morto porque não tem vida. Né? Por causa da sua alta salinidade. E por onde essa água vai passando, ela vai levando vida. Um texto muito bonito, vale a pena você ler depois, Ezequiel capítulo 47. Ok, todos receberam. Primeira mensagem, são pecados de pensamentos. E por isso, renovando os nossos pensamentos. O ser humano é um ser complexo. Se você se conhece um pouquinho, se você olhar um pouquinho para dentro de você mesmo, você vai ver que nós somos um tanto complexos. Alguém disse certa vez que o ser humano é como um iceberg, como um daqueles talvez que afundou o Titanic. Você só vê a pontinha, você só vê aquela parte dele que está acima da superfície. Mas a maior parte do iceberg, ela não é visível, porque ela está submersa. E muitos, talvez possam não concordar, ou alguns possam não concordar, mas eu acredito que essa é uma comparação muito plausível. Nós realmente, a maior parte daquilo que nós somos, está submerso, é desconhecido. Agora, normalmente, é nessa parte nossa submersa, é nessa parte submersa da nossa vida, que estão os nossos pensamentos. Quer ver, ó? Pensa em alguma coisa aí agora, da sua vida, que ninguém sabe. Pensou? Tenho certeza que todos vocês pensaram pelo menos uma coisa. É nessa parte submersa que estão os nossos pensamentos. É nessa parte submersa, oculta, que estão as nossas motivações. O porquê fazemos determinadas coisas. O que nos motiva a fazer determinadas coisas. É também nessa parte submersa, lá nesse íntimo da nossa mente, que se travam as nossas maiores batalhas. Sabe aquela batalha que você trava no seu coração, às vezes, quando alguém te faz alguma coisa e você tem que lidar com o ódio no seu coração, e aquelas coisas não te saem da mente, e aquilo que a pessoa fez ou falou não te saem do pensamento? E para que você não abrigue o ódio, a amargura, o rancor, você tem que lutar com esses pensamentos. Normalmente nós não expressamos esses pensamentos para ninguém. Mas lidamos com eles lá dentro. Medo, ódio, ansiedade. É nessa parte oculta, é nessa parte submersa que isso acontece. Que se passam esses pensamentos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos, no livro de Salmos, no Salmo 139. Vou ler apenas os versículos 23 e 24 do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, dá-nos iluminação, dá-nos clareza para entendermos a Tua palavra. Dá-nos disposição, ó Deus, para ouvi-la. E dá-nos, ó Deus, um espírito obediente, um coração maleável, um coração ensinável. Sonda, Senhor, nesta noite os nossos pensamentos e purifica-nos também, em nome de Jesus. Amém. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa aqui dentro, nesse profundo, nessas profundezas, nesse secreto que ninguém mais conhece. Veja, o salmista começa fazendo um pedido: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Por que esse pedido do salmista? O que o faz clamar por essa sondagem de Deus? Será que ele não era capaz, ele mesmo, de olhar para dentro do seu coração? Será que ele não conhecia os seus pensamentos? É como se ele estivesse pedindo para que Deus mergulhasse, então, nessas profundezas, para que Deus mergulhasse aonde ele mesmo não estava conseguindo chegar. Mergulhasse, para que Deus mergulhasse naquela parte submersa, naquela parte desconhecida, naquela parte sutil, traiçoeira, naquela parte encoberta da sua vida. Bastante interessante a palavra que Davi usa aqui para pensamentos. A palavra em hebraico só acontece mais uma vez em todo o Antigo Testamento. No Salmo 94:11. Você vai ver, mas há vários outros textos que têm a palavra pensamento. Sim, há vários outros textos na nossa tradução que têm a palavra pensamento. Mas essa palavra que Davi usou aqui especificamente só aparece mais uma vez, que é a palavra sareapai. Ela não significa só esse ato de pensar, mas ela se refere a todas aquelas preocupações que ocupam esse nosso interior, todas aquelas ansiedades que ocupam a nossa mente e o nosso coração, todas as nossas afeições. Então, quando você tem alegria por algo, quando você tem amargura, quando você tem ódio por algo, e aqueles pensamentos ficam remoendo o teu coração, esses pensamentos que afetam as suas afeições, os seus sentimentos, são esses pensamentos ocultos, submersos. Agora, fiz uma pergunta: por que esse pedido do salmista, o que o faz clamar? É porque ele sabia que é aí nessa parte, mesmo estando oculta, ou mesmo estando submersa, e ele não tendo muito acesso ou muita compreensão aos seus próprios pensamentos, ele sabia que era aí que tinha origem as suas atitudes e as suas ações. E é exatamente aí que tem origem as nossas atitudes e as nossas ações. Note, ele vai dizer no verso 24, vê se há em mim algum caminho mau. Talvez os meus pensamentos, o meu coração estão levando por algum caminho e eu não estou enxergando isso, e eu não estou vendo, estou cego a isso. E ele pede então essa sondagem de Deus. Agora, certamente, conhecendo um pouco a vida de Davi nas Escrituras, Davi também sabia que é aí, que é nessa parte submersa, oculta, que tem origem o pecado. Jesus disse algo muito parecido com isso em Mateus 15:19. Jesus diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Os fariseus, os anciãos, tinham a tradição, né? Não podia comer sem lavar as mãos. A lei deles dizia isso. E eles então censuram os discípulos por causa disso. E Jesus vai dizer: olha, não é o que entra que contamina, mas é o que sai do homem que contamina. E ele vai dizer, aí daí que ele diz, então, do coração procedem essas coisas. Pare um pouco agora e pense. Você está vendo algumas coisas sendo projetadas aqui. Imagine se eu pudesse conectar um cabo na sua mente agora e projetar aqui nesse telão todos os pensamentos que passaram por sua mente, pelo seu coração no decorrer desta semana. Como você se sentiria? Todos os pensamentos que passaram pela sua mente esta semana. Se eu pudesse projetar aqui agora. Certamente muitos ou todos nós iríamos começar a nos encolher no banco, né? Começar a puxar o paletó, a blusa e querer nos esconder. Estou errado, irmãos? A nossa mente é um ponto estratégico. E por isso a nossa mente é alvo frequente de ataques do inimigo, é alvo frequente de ataques de Satanás na nossa vida. O pai da psicologia moderna, William James, afirmou: a maior descoberta dessa geração é saber que os homens podem mudar suas vidas alterando suas atitudes mentais. Leia novamente essa frase ali. Isso é o pai da psicologia moderna que diz. Puxa vida, mas não precisava ele ter dito isso. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 2, você vai ver que Deus já disse isso há 2000 anos atrás, por intermédio do apóstolo Paulo, quando ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso que há, se houver uma mudança no nosso pensar, as nossas ações também vão mudar, as nossas vidas podem mudar. Aqui a Bíblia já diz isso. E ele fala que é para não nos conformarmos com as atitudes deste mundo, com as atitudes deste século. Mas, se alteramos as nossas atitudes mentais, as nossas vidas mudam. A renovação da mente é essencial. A renovação do nosso pensar é fundamental para a transformação das nossas atitudes e da nossa conduta. E é essa conformação, essa palavra que Paulo usa: e não vos conformeis, e não tomem a forma, não sejam modelados. E esse problema da modelagem da mente é um problema muito sério. Nós não falamos nem agimos se a nossa mente não nos dirigir. Tudo procede daqui. Tudo vem daqui. Porque, às vezes, desejamos, cobiçamos. Você olha o que o outro tem e vem à sua mente o pensamento: eu também quero ter aquilo. E esse pensamento, se ele então domina a sua mente, você vai fazer de tudo para quê? Para conseguir aquilo. Nós desejamos ter status como outras pessoas têm, status como outras pessoas têm. Às vezes desejamos ser como o outro é. Então lá na nossa mente, lá nesse nosso mundo interior, nós começamos a maquinar e a pensar e a elaborar e a trabalhar isso na nossa mente, e isso vai se refletir nas nossas atitudes e nas nossas ações. A nossa mente vai revolvendo esses pensamentos até que eles se tornam persistentes e se tornam o nosso objetivo, o nosso alvo de vida. Eu ia trazer aqui, mas eu não achei, o Guilherme não tem mais, massinha. Era tão gostoso brincar com massinha. Eu ia pegar a massinha, botar dentro de um recipiente. Aí você põe, e a hora que você tira o recipiente, a massa o quê? Tomou a forma daquele recipiente. Ao tirar o molde, continua a forma. O que acontece conosco? O que acontece conosco é que quando nós fomos salvos por Jesus Cristo, quando nos tornamos cristãos, quando nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos feitos, somos novas criaturas. Todavia, nós ainda trazemos alguns traços da nossa escravidão. Nós trazemos alguns traços do nosso pecado, mesmo estando em Cristo. Nós carregamos resquícios daquela velha natureza, daquele velho homem, daquela velha mentalidade. E por isso Paulo fala que é para não nos conformarmos, mas é para renovarmos a nossa mente, é renovarmos os nossos pensamentos. E nós, filhos de Deus, temos também dificuldades para mudar, especialmente porque a nossa mente é atacada constantemente. Eu já disse, a nossa mente, a sua mente, Vanessa, é o campo de batalha. É aí que se travam as maiores lutas. E por ser um campo de batalha estratégico, no domínio de quem somos, é que a Bíblia dá tanta importância a isso. Se a nossa mente, se esse mundo submerso for dominado pelo Senhor, for dominado pelo Espírito de Cristo, as nossas ações, as nossas atitudes vão refletir as de Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos ainda, no capítulo 7, versículo 23, olha só o que ele diz: mas vejo nos meus membros uma lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está reconhecendo, olha, se trava aqui dentro de mim, se trava aqui dentro desse mundo interior, na minha mente, especialmente nos meus pensamentos, essa batalha. Eu sou atacado. Eu tenho que defender, ou eu me conformo quando sou atacado, ou eu tenho que me defender. Agora, de onde vêm esses ataques que modelam a nossa mente? De onde vêm esses ataques que podem fazer com que nos conformemos? Há duas direções de onde vem esse ataque. Uma direção é de fora, vem um ataque externo. Nós somos atacados por Satanás e somos atacados pelo mundo. O que é atacados pelo mundo? O mundo é esse sistema falso de valores que é propagado. Esse sistema falso de valores que diz que o homem pode fazer tudo sem ter que prestar contas de nada a ninguém e nem a Deus. Esse sistema de valores que diz que você é dono do seu corpo, então você pode fazer com o seu corpo o que você quiser. Esse sistema de valores que vai acabando com a moral, que vai destruindo as famílias, que vai destruindo o ser humano. Esse sistema de valores que propaga que é muito mais importante ter do que ser. Esse sistema de valores que faz com que o egoísmo cresça na nossa vida e a gente se esqueça do próximo. E tem Satanás. Abra agora em 2 aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pelo que Paulo está falando aqui, Satanás atacou quem, Eva? Mente. Ele colocou Eva para pensar, mas ele colocou Eva para pensar desvirtuando. Olha, você já parou para pensar que aquela árvore lá é muito agradável? Você já parou para pensar que no dia que você comer, você vai se tornar como Deus? E esses pensamentos começaram a ser revolvidos na mente, nesse mundo interior de Eva. E ela se deixou dominar por ele. E agora Paulo está falando, olha, eu tenho medo, eu receio que da mesma forma a serpente corrompa a mente, corrompa os pensamentos de vocês também. Irmãos, o diabo ele não é bobo, ele mira na onde? Ele mira no lugar que ele vai só causar uma feridinha? Quando alguém sai para caçar, não sei se alguém aqui gosta de caçar ou já saiu para caçar, mas um caçador, quando ele mira na sua caça, ele procura mirar aonde? Hã? Na cabeça. Ele procura mirar aonde ele vai derrubar a sua vítima. Ele não mira no rabo, eu vou acertar o rabo. Né? É na cabeça. É isso que Satanás faz, ele está mirando aonde? A ferida no rabo, o bicho vai, talvez dá um gritinho, doeu, né? E ele cai fora. Agora, a ferida na cabeça é mortal. É por isso, então, Paulo fala, eu receio que ele consiga atingir a mente, os pensamentos de vocês, porque se ele atingir o pensamento, isso é fatal, como foi para ela. E há também um ataque que vem de dentro. Esse é o ataque que vem de fora. Satanás e o mundo, e ao ataque que vem de dentro. Na realidade, há um complô, né? A nossa carne. O diabo e o mundo têm um aliado, têm um espião infiltrado dentro de nós, têm um traidor existindo dentro da gente, que é a nossa carne. Em Romanos ainda, capítulo 7, um pouquinho antes do verso 23, o verso 18, Paulo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele não está se referindo à carne, esse corpo físico, mas ele está se referindo justamente a essa sua individualidade, a esse seu desejo de viver uma vida indiferente a Deus, de uma vida distante de Deus, de uma vida autossuficiente. Do ego dele. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Depois, versos 21 a 23. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Novamente o versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Vocês já repararam como a igreja, de maneira geral, tem mudado a sua opinião acerca de sexo? Já reparou como a nossa mente tem sido atacada por isso? Já reparou como nós temos mudado, como a igreja de maneira geral tem mudado a sua posição, a sua opinião, o seu pensamento acerca de família, de divórcio? Acerca de adultério? Acerca da mentira? Acerca da fofoca? Acerca do homossexualismo? Porque se muda a mente, se muda o pensamento, isso vai se refletir nas ações, nas atitudes. E é justamente isso que Deus não quer que aconteça conosco. Em Efésios, capítulo 4, versículos 17 e 18, Paulo diz, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Nós somos exortados a não mais andarmos como os gentios. E o texto vai nos mostrar aí no versículo 22 a tremenda influência que a carne tem sobre o Filho de Deus. Olha, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências, os desejos do engano. O que Deus quer é que tenhamos uma mente constantemente renovada, um pensar constantemente renovado. Deus quer mudar é a nossa mente. Há uma palavra na Bíblia que conhecemos bastante, que é a palavra arrependimento. A palavra arrependimento, no grego, é a palavra, vem do verbo metanoel, é a palavra metanoia. Noia é uma variação de nous, nous, que é mente, que é pensamento. A palavra arrependimento, ela literalmente significa mudança de mente, mudança de pensar, mudança no modo de pensar, mudança na compreensão, mudança na atitude interior, é mudança nesse mundo interior que só nós conhecemos e Deus conhece. Qualquer mudança, qualquer desejo por santidade, qualquer desejo por estar mais próximo de Deus começa com a renovação da nossa maneira de pensar. Pode ser que haja aqui em nosso meio pessoas que têm vivido a sua vida distantes de Deus por causa do pecado. O Senhor Jesus disse que só há um caminho para se chegar a Deus. E Ele é o caminho. O Senhor Jesus disse que não há várias verdades, que só há uma verdade e Ele é a verdade. O Senhor Jesus disse que não há várias vidas, mas há uma vida só e essa vida é a vida que está no Filho de Deus, nele mesmo. Ele é a vida. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não mudou de mente, não mudou a sua maneira de pensar acerca de quem você é, se você se acha autossuficiente, se você acha que ao terminar esta vida, primeiro, se você acha que tudo acaba, coitado, eu acho que você é um tremendo infeliz, porque viver essa vida, lutar, passar o que nós passamos e quando morremos, se tudo acabar, de que vale tudo isso? Mas certamente há no seu coração algo, há algo quando o sol dessa vida se põe para nós. Há algo quando as cortinas dessa vida se fecham. E aonde você vai passar a eternidade? Se você vai passar a eternidade junto a Deus ou se você vai passar a eternidade separado de Deus no inferno, isso depende dessa palavra, arrependimento, da mudança de mente. Se você então se acha autossuficiente, ah, mas eu sou bonzinho, eu sou honesto, eu sou íntegro, eu. Então é preciso primeiro você mudar de mente, se arrepender. Eu não posso, eu não consigo por mim mesmo. E você mudar a sua forma de pensar também acerca de Jesus Cristo. Crer que Ele é o Filho de Deus. Crer que Ele morreu na cruz por seus pecados. Crer que Ele morreu para te dar vida eterna. Crer que Ele morreu para te dar vida abundante, vida que começa hoje. Crer que Ele morreu para te dar a plenitude de alegria na presença dEle. Isso é arrepender-se, é mudar a sua mente. Agora, isso não é algo que acontece apenas intelectualmente no pensamento, mas isso é algo que afeta as afeições, que afeta as emoções. É esse pensamento ao qual Davi se refere. Afeta o homem como um todo. A fé não é só algo intelectual, mas é o arrependimento que muda esse interior, que muda esse mundo submerso também, que transforma o homem interiormente. Isso aconteceu com a nação de Israel. Abra em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20, 32. Olha só o que Deus está dizendo para a nação de Israel. O que vos ocorre à mente? O que vos ocorre à mente? De maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo às árvores e às pedras. O que estava passando na mente, nos pensamentos da nação de Israel, era o seguinte: desde o início, quando eles saíram do Egito, eles começaram a olhar as nações ao redor, começaram a ver, mas esta nação tal tem Deus, tem ídolo, tem isso, e o nosso Deus? Já quando saíram do Egito, vamos construir um bezerro de ouro aqui, que nos sirva, que represente Deus no nosso meio. E eles estavam tão impregnados, eles estavam com a mente impregnada de idolatria. E observe a influência, o quanto eles tinham conformado a sua mente às práticas e às atitudes das nações ao redor. O quanto eles tinham a mente impregnada com a idolatria que eles tinham vivido por 400 anos, presenciado por 400 anos lá no Egito. E agora eles saem e eles estão com esse pensamento, né? Servir às árvores e às pedras. Isso aqui é uma figura de linguagem que ele está usando para dizer o quê? Os ídolos eram feitos do quê? De madeira e de pedra. Essa era a mente da nação de Israel. Agora, interessante, irmãos, que quando Deus vai falar da restauração de Israel, sabe qual a primeira coisa que Deus fala que Ele vai transformar? Abra em Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33 é Deus firmando a nova aliança. Olha o que ele diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aonde Deus ia imprimir a sua lei? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A conduta era errada. Mas Deus sabia que não adiantaria bater só na conduta e falar que a conduta era errada. Era preciso primeiramente mudar. Não está dando para ouvir? Não entendi. Está abafado o som? O que ele está dizendo? A conduta estava errada, mas não era só corrigir a conduta. Deus estava falando: eu primeiro tenho que mudar a mente desse povo. Tem que mudar a forma de pensar desse povo. E Deus então diz isso: eu vou inscrever, é na mente, eu vou imprimir, é na mente as minhas leis. Irmãos, esse campo de batalha que é esse nosso mundo interior, a nossa mente. Se nós perdemos esta guerra, ou se nós perdemos essa batalha, nós perdemos a guerra. Se você perde a batalha com os seus pensamentos, você perde a guerra. Porque se você se deixa levar por um pensamento errado, por um pensamento pecaminoso, certamente esse pensamento vai se transformar em ação, em atitude. Então, é aqui que começa. E o que fazer? Porque Deus quer que pensemos os seus pensamentos. Deus quer que tenhamos os seus pensamentos para que o nosso caráter seja transformado, para que as nossas ações e as nossas reações sejam ações e reações de Cristo. Deus quer que nós sejamos vitoriosos nessa luta, nesse nosso mundo interior, nesse nosso mundo submerso. E o que fazer para sermos vitoriosos? Primeira coisa, reconhecer os inimigos. Se você não reconhecer o inimigo, dificilmente você vai vencer essa batalha. Quais são as origens dos maus pensamentos que passam pela minha mente? Quais são os pensamentos que têm dominado a minha mente e o meu pensar? Quarta-feira, aqui na nossa vigília, eu usei a ilustração de uma bússola. A agulha da bússola aponta sempre para que direção? Para o norte. Né? Para o norte, o polo norte magnético. Da mesma forma, o nosso pensamento vai nos dirigir para aquele amor secreto que nós temos no nosso coração, para aquilo que ocupa os nossos pensamentos. Você quer descobrir qual é o seu amor secreto? Observe em que você normalmente pensa. Observe aquilo que ocupa constantemente os seus pensamentos. Em que você pensa quando você está livre para pensar no que você quer? O que ocupa a sua mente quando você está livre para pensar? O que lhe dá prazer de pensar? Em que você tem prazer em pensar? Em que a sua imaginação repetidas vezes está voltando, está retornando? Vira e mexe, aquele pensamento está vindo à sua mente. Quando você responder honestamente a essas perguntas, você vai saber quais são os seus inimigos. Você vai saber o que é que está moldando, o que é que está formatando a sua mente, o seu coração. Certa vez ouvi de uma pessoa o seguinte: eu não posso ser hipócrita. Se eu não amo minha esposa, eu vou me separar dela. Eu estou sendo hipócrita, eu estou sendo falso, eu estou sendo um ator de continuar morando com a minha esposa, sendo que eu não a amo. Então, eu tenho que me separar para não ser hipócrita. E esse pensamento de não ser hipócrita começa a tomar conta da sua mente e ele começa a justificar com um sofisma, com um falso pensamento, essa atitude, e se esquece daquilo que é a verdade, daquilo que Deus diz: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, mulheres, sejam submissas aos seus maridos como a igreja é a Cristo. São aqueles sofismas, são aqueles pensamentos com aparência de verdade. Então você precisa em quê? O que ocupa o meu pensamento? O que ocupa o meu pensamento normalmente são coisas boas ou são maus pensamentos? Aí está o seu inimigo. Reconheça quais são os seus inimigos. Se você então reconhece os inimigos, você precisa reconhecer e usar as armas que Deus coloca à sua disposição. E a arma essencial, Efésios capítulo 6, versículo 17. No capítulo 6, Paulo está falando da armadura de Deus. Na nossa luta, então, contra os principados e potestades, no versículo 17, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa arma é essencial para vencermos os nossos pensamentos. Lembram-se quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado? Mateus capítulo 4. Primeiramente, o tentador chega e Jesus estava com fome, porque ele estava 40 dias de jejum. E o tentador, então, diz para ele: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E eu começo a pensar aqui, usando o meu pensamento e a minha imaginação, eu começo a pensar os pensamentos que Jesus teve. Já pensou, começou a passar pela cabeça de Jesus aquelas pedras ali virando aqueles pães quentinhos, com aquela casquinha torradinha, gostosa, aquele pãozinho crocante. né? E esses pensamentos começam a passar pela mente de Jesus: nossa, eu estou com fome mesmo, 40 dias sem comer. Muito embora o texto não diga isso, mas talvez isso tenha passado, porque isso faz parte da tentação. E o texto diz que Jesus foi tentado. Como é que Jesus responde? Versículo 4 de Mateus 4. Está escrito, não só de pão o homem viverá. Aí o diabo então o leva à cidade santa, o coloca no pináculo do templo e diz: tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E eu imagino mais uma vez Jesus imaginando, que cena fantástica essa! Eu vou me atirar, eu vou pular, vai ser um show tremendo. Anjos vindo de toda parte, me segurando e me sustentando. E aquela cena, aquele episódio, a lá Spielberg, passando pela mente de Jesus. E como é que Jesus responde? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo ainda não está satisfeito e leva Jesus a um monte muito alto, lhe mostra os reinos do mundo e a glória deles, lhe diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E eu fico imaginando, Jesus imaginando, ele enxergando todas as nações da terra e falando, uau! Mais uma vez Jesus responde, retira-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus responde com os pensamentos do Pai. Jesus responde com aquilo que o Pai pensava e não com o que ele pensava. E não só com o que lhe passou pela mente. Então nós precisamos reconhecer e usar as nossas armas, usar principalmente essa palavra de Deus, quando pensamentos estiverem ocupando a nossa mente, estiverem dominando esse nosso mundo interior, aqueles pensamentos sensuais, aqueles pensamentos maus, aqueles pensamentos de orgulho, aqueles pensamentos de soberba, aqueles pensamentos de maldade. É a palavra de Deus que deve vir à nossa mente. E essa é a terceira e última estratégia, reconhecer e aplicar a estratégia divina. Então você precisa reconhecer os inimigos, reconhecer e usar as suas armas, as nossas armas, especialmente a palavra, reconhecer e aplicar a estratégia divina. Qual é a estratégia? Você precisa identificar então a área, uma ou duas áreas. Normalmente nós... Muitas pessoas são tomadas de preocupações, são pessoas que vivem preocupadas com tudo, com qualquer coisa. Às vezes as coisas estão até bem, mas ela está preocupada. Isso às vezes demonstra que o que ocupa os seus pensamentos são sentimentos de domínio, de ter sempre o controle da situação. Então ela está sempre preocupada se ela está no controle. Medo. Às vezes os pensamentos ou a área pode ser sexo, orgulho, cobiça, inveja, amargura. Agora a primeira coisa que você precisa fazer é deixar de chamar isso de fraqueza apenas. A primeira coisa que você precisa fazer é deixar de chamar isso de falha apenas. Seja mal educado, chame de pecado. Olhe para dentro de si e fale, isso é pecado. Isso não é uma simples falha, não é um simples deslize, não é um pequeno defeito, isso é pecado. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 5, o sábio diz assim, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. É descobrir essas áreas, é enxergar essas áreas e lidar com elas como Deus quer lidar, como pecado. Aí você vai fazer o seguinte, você vai procurar versículos na Bíblia que falem ao seu coração quanto a essa área de batalha mental. Lembrando, essa foi a estratégia de Jesus, responder com a palavra. Então, se você tem um, dois versículos memorizados, quando esses maus pensamentos te vierem, e você começar a ver que tua mente está sendo dominada por eles, você começa, a palavra de Deus diz isso, está escrito isso, isso. Veja, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o quê? Os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, então, nessa hora, vai te trazer discernimento quanto a esses maus pensamentos. Você precisa também se preparar para desenvolver novos hábitos. Um hábito você não desenvolve da noite para o dia. Exige esforço constante, concentrado, esforço consciente. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, Paulo vai falar, olha, no tocante ao homem, ao velho homem, vocês têm que se despojar, vocês têm que renovar a mente de vocês, renovar a forma de pensar e aí se revestir do novo. Se não houver a renovação da mente antes do revestimento do novo, é infrutífero. Então, isso é hábito. É você se habituar com algo novo. Se você tira o hábito de um mau pensamento, de um pensamento ruim, se você não põe um outro no lugar, aquele ruim vai voltar. Outra coisa, não se aborreça quando vier o mau pensamento. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. É diferente pensar as coisas que o mundo pensa e pensar da maneira que o mundo pensa. Nós estamos sujeitos a pensar muitas coisas. Mas pensar, ficar pensando daquela maneira ou achar que aquilo é o certo, isso é diferente. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Quando vierem os pensamentos, leve cada pensamento à presença de Cristo. Não tente esconder nada. Não dá para esconder mesmo, porque Ele conhece. Mas de você parar diante do Senhor, Senhor, esses pensamentos têm ocupado a minha mente. Senhor, esses pensamentos têm ocupado esse meu mundo interior submerso. Me ajuda a discerni-los. Outra coisa, não lute contra os maus pensamentos. Abra em Filipenses 4, 7 a 9. É o último texto que vamos ler. Filipenses 4, 7 a 9. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, você não tem que lutar contra os maus pensamentos, mas você tem que encher a sua mente com os pensamentos de Cristo, com os pensamentos de Deus. Então, quando vier algum pensamento, faça a pergunta, isso é verdadeiro? Isso é respeitável? Isso é justo? Isso é puro? Isso é amável? Isso é de boa fama? Se for, que ocupe. Se não for, o quê? Saia. Nem deixe que entre na sua mente. Santificação começa na mente e no coração. E nós precisamos dessa disposição do salmista para dizer: sonda-me, ó Deus. Deus é generoso, irmãos. Deus é bondoso. Deus quer se revelar, se mostrar a você, a cada um de nós. Esse nosso mundo interior, esses nossos pensamentos, essas nossas afeições, que só nós e Deus conhecemos, é lá nesse íntimo, é lá nesse interior, aonde você pode gozar de comunhão plena com Deus. É aí que acontece essa plena comunhão, essa plena satisfação da alma, essa plena satisfação e regozijo do coração em Deus. É no íntimo dos nossos pensamentos, é no íntimo das nossas afeições que Deus se revela. É lá que Deus nos dá sabedoria. É lá no nosso interior que Deus nos dá orientação, que Deus nos dá instrução. Assim como é agradável olharmos para um jardim e olharmos um jardim bem cuidado, sem matos, sem ervas daninhas, as flores bem cuidadas, sem galhos secos, bem regado, as flores viçosas, a grama viçosa. Esse nosso mundo interior, esse nosso mundo dos pensamentos, precisa ser bem cultivado para que Deus possa estar nele. Que todos nós possamos dizer como Paulo em 1 Coríntios 2,16. Está o texto aí já? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que essa nossa parte submersa, que essa nossa parte oculta, que esses nossos mais profundos pensamentos estejam submersos em Deus e em mais ninguém. Que Deus abençoe as nossas vidas e nos santifique a partir dos nossos pensamentos. Se você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, se você ainda não teve a sua mente transformada, se você ainda não teve os seus pensamentos transformados, não endureça o seu coração. Para que você possa ser salvo, para que você possa ter vida eterna com Deus, é necessário arrependimento, mudança de mente e um constante renovar da mente, santificando, para que a presença de Deus encontre um lugar agradável na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.